Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é quarta-feira, 29 de agosto de 2018.
Sindicato dos taxistas de Caratinga quer reajustar tarifas em 11%. Mas antes, prefeitura cobra regularização da atividade no município por meio de licitação.
Taxistas também estudam implantar aplicativo em Caratinga para usuários solicitarem corridas onde estiverem gastando menos.
Então isso ia favorecer na rapidez, porque hoje nós cobramos a corrida à distância, na segurança também.
Criança que brincava com isqueiro e incendeia casa em Manhuaçu.
Especialistas alertam para aumento do número de golpes pelo WhatsApp.
Profissionais de saúde e ex-fumante falam sobre os males do cigarro e as estratégias para deixar o vício no Dia Nacional de Combate ao Fumo.
Não é deixar doença falar que você quer parar de fumar. É você ter essa vontade, né? Inicial, partindo de você, não de terceiros. Junto com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, nessa luta.
Libertadores, Cruzeiro enfrenta o Flamengo no Mineirão, podendo perder por um gol de diferença para avançar às quartas de final.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Uma criança de 4 anos provocou um incêndio dentro de casa na manhã desta quarta-feira, no bairro Matinha, em Manhuaçu. O menino estava brincando com um isqueiro em cima de um sofá.
A mãe da criança alega que não viu o filho brincando com um isqueiro, pois estava dormindo e só percebeu o incêndio quando foi acordada por um vizinho. Moradores do bairro começaram a conter as chamas usando uma mangueira e baldes de água. Em seguida, os bombeiros de Manhuaçu chegaram e terminaram de apagar o fogo, que atingiu principalmente o telhado da residência. O sofá, onde o incêndio começou, ficou destruído. O fogo também afetou a sala, parte da cozinha e um quarto. Uma vistoria da Defesa Civil de Manhuaçu no imóvel foi solicitada. Os familiares foram orientados a saírem da casa, pois há risco do telhado desabar. Ninguém ficou ferido. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
A polícia conseguiu apreender considerável quantidade de drogas nesta quarta-feira no bairro Salatiel, em Caratinga. Segundo a PM, foram apreendidas 108 pedras de crack, 8 porções de cocaína, um tablete de maconha e R$ 280 em dinheiro.
De acordo com o sargento Ricardo, as drogas estavam na residência de um adolescente.
Recebemos uma denúncia via Centro de Operações da Polícia Militar, via 190, de que um menor, nas proximidades ali do bairro Salatiel, na Avenida Presidente Tancredo Neves, estava ligado aí ao tráfico de drogas. Nós tínhamos aí o endereço dele, deslocamos a nossa equipe para lá, Tático Móvel, e uma equipe do GPMO, mais o coordenador do turno, deslocamos para a residência. Chegamos ao local, fizemos o cerco lá à casa, em contato com o pai dele, nos foi franqueada a entrada no imóvel, e em contato com esse menor, ele passou aí a ficar muito apreensivo com a presença dos militares. Devidamente, na presença das testemunhas ali, foi iniciadas buscas ali no imóvel, com autorização do pai do menor. Já foi encontrada aí drogas aí no guarda-roupa, onde o menor dormia. Drogas e dinheiro. Assumiu estar ligado ao tráfico de drogas naquelas proximidades, assumiu que as drogas seriam dele, que o dinheiro era proveniente do tráfico. Em virtude disso aí, foram feitas aí a apreensão dos entorpecentes, do dinheiro, e o menor foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil, onde segue aqui à disposição.
O infrator não disse aos PMs se os entorpecentes eram dele ou se pertenciam a outra pessoa. O menor de 17 anos já tinha passagem por tráfico de drogas.
A Polícia Militar Rodoviária e o SEST Senad promoveram uma blitz educativa na manhã de hoje, no início da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. A blitz faz parte da semana de mobilização no combate ao uso de drogas e álcool nas estradas. O tema da campanha é Que Nada Tire Você do Seu Caminho.
Cabo Magno, da Polícia Militar Rodoviária, alerta para os riscos da combinação álcool, drogas e volante.
Estamos aqui hoje justamente para que todos os usuários da via se sintam mais seguros. Se você fizer uso de algum tipo de remédio, ou se não álcool, bebida ou tipo de droga, não assumir a direção de nenhum veículo para não ter nenhum tipo de acidente na estrada. As pessoas ainda não se acostumaram com essa lei, né? Eles estão utilizando bebida alcoólica, assumindo a direção de veículo, e justamente a gente está aí para combater justamente o uso de álcool e droga na direção de veículo. Sempre a gente tem visto, infelizmente, né, alguns condutores que não respeitam a lei.
Quem é pego dirigindo sob efeito de álcool paga multa pesada de quase R$3.000.
Se for infração de trânsito, a gente recolhe a CNH, faz a ocorrência, encerra a ocorrência na DEPOL. Se for crime, o cidadão é preso, conduzido para a delegacia. A multa hoje é bem alta, né? O povo tem que se inteirar sobre isso para evitar dirigir sob efeito de álcool. O valor é de R$ 2.934,70. E se for reincidente, dobra o valor.
Segundo o técnico de formação profissional do SEST Senat, Alisson de Jesus Novaes, o órgão tem o hábito de promover e apoiar esse tipo de campanha de conscientização.
O tema esse mês é o combate de álcool e drogas nas rodovias. É orientar o condutor, né, da necessidade de não se dirigir embriagado, de não usar álcool ou drogas. E se perceber ou presenciar alguém dirigindo, que acione a polícia, né, pegando a placa do veículo, passando pela polícia, para que esse veículo possa ser abordado posteriormente pela polícia. Todo ano o SEST Senat, juntamente com a Polícia Militar e outros parceiros, a gente realiza essas campanhas. No mês de agosto a gente realiza a campanha de combate ao uso de álcool e droga nas rodovias. O mês que vem nós estamos com a campanha da Semana Nacional do Trânsito, durante todos os meses. O SEST Senat ele veio para atender o trabalhador em transporte, né? Mas dentro das campanhas nacionais que nós fazemos, a gente atende todo o público, desde o pedestre até o veículo automotor, o motociclista, passando por todas as categorias.
Ainda de acordo com o profissional do SEST Senat, as campanhas de conscientização têm alcançado bons resultados.
Os resultados dessa campanha a gente pode ver nos índices nacionais, né? É a redução de acidente de trânsito. Se você for pegar o índice aí do DPVAT, por exemplo, você vai ver que reduziu bastante o número de acidentes de trânsito e de ferido no trânsito. Então elas estão surtindo resultado.
Em instantes, Sindicato dos Taxistas de Caratinga quer reajustar tarifas em 11%. Mas antes, Prefeitura cobra regularização da atividade no município por meio de licitação.
Taxistas também estudam implantar aplicativo em Caratinga para usuários solicitarem corridas onde estiverem gastando menos.
E especialistas alertam para aumento do número de golpes pelo WhatsApp.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas Autônomos de Caratinga pleiteia reajuste de 11% em suas tarifas. O requerimento já foi feito à Prefeitura e acabou negado. A resposta dada aos taxistas foi em forma de notificação. A Prefeitura alega que o setor não está devidamente regulamentado e que a concessão ou autorização para a exploração do serviço deve ser licitada. Tal procedimento administrativo também poderá, de acordo com o governo municipal, estabelecer as tarifas e condições para seus reajustes. O presidente do Sindicato dos Taxistas, Mauro Sérgio Pires de Freitas, conversou com a Rádio Cidade sobre o requerimento e disse que espera poder estabelecer um diálogo mais aberto com a Prefeitura. Ao final da entrevista, Mauro Sérgio também informou que a categoria estuda implantar um aplicativo para celular em Caratinga.
Ô Mauro, por que vocês estão pedindo esse reajuste de 11% e qual
Qual que é a base de cálculo para esta porcentagem do aumento?
O nosso sindicato, ele já existe aí há quase 40 anos, vem representando a classe de taxistas em Caratinga e região. Quando há necessidade do aumento de tarifa, é feita uma planilha de custos, baseado no aumento principal, como foi deste ano, o aumento do combustível, autopeças, mão de obra. Então, tudo que é baseado no aumento é feito uma planilha de custos e enviado à prefeitura. E após a análise do jurídico, é expedido para o executivo para poder liberar esse aumento.
E quais são os valores praticados hoje?
Hoje em Caratinga nós praticamos o valor de bandeirada R$4,40, a bandeira 1 no valor de R$ 3,00, a bandeira 2, que é a partir das 22 horas até as 6 da manhã, no valor de R$ 3,30.
A prefeitura alega que o setor não está devidamente regulamentado. Qual seria a pendência legal para o serviço de táxi em Caratinga?
Na realidade surgiu esse assunto agora devido ao ofício emitido pelo executivo alegando o porquê de não autorizar o aumento da tarifa. Pegou a gente meio que de surpresa porque esse pedido de aumento de tarifa ele foi feito em janeiro. Então, quer dizer, a gente já está quase 7 meses depois, veio um ofício para poder dar uma resposta para a gente. Mas a questão aí, quando se fala de o serviço de Caratinga não ser regulamentado, hoje nós trabalhamos em cima do decreto executivo 132/2003, no qual, pelo meu entendimento, se não houver uma lei que regulamenta o decreto, ele te auxilia. Inclusive, no cabeçalho aqui do decreto já especifica que esse decreto ele modifica o anterior, né, e regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por táxi no município de Caratinga. Então, o decreto ele regulamenta. Aí a gente está aberto à conversa com a prefeitura para ver de que modo que o jurídico quer que esse transporte seja mais regulamentado do que isso. Se for o caso de se criar uma lei, que ela seja discutida com o sindicato, enquanto não há criação de lei, eu, no meu entender, a atividade de taxista, ela está regulamentada, baseada no decreto.
E como o sindicato pretende lidar com essa questão?
Como todo ano, como todo prefeito que toma posse, a gente tem um diálogo muito bom, né, em parceria com a prefeitura, nosso sindicato, ele favorece nas documentações necessárias para isenções de veículos, declarações para emplacamento do veículo na categoria. Então, a gente espera que o executivo nos procure ao sindicato dos taxistas para que a gente possa discutir a melhor maneira, então, de se regulamentar da melhor forma possível.
E enquanto isso, então, não há perspectiva de reajuste nos preços?
Não, enquanto isso a gente vai esperar, até porque a gente fez um pedido de tarifa no ano passado, no ano de 2017, não houve resposta nenhuma. Esse ano 2018, como eu disse, foi feito em janeiro e agora nós recebemos o ofício aí justificando a causa de não porquê e agora é aguardar.
Ô Mauro, um aplicativo similar a Uber será implantado em breve no vizinho município de Manhuaçu. O Sindicato dos Taxistas de Caratinga não teme que com novos reajustes, serviços como os do Uber, geralmente mais baratos, cheguem aqui na praça?
Olha, indiferente da cidade vizinha Manhuaçu, como outras cidades aqui também, Patinga, já tem um aplicativo. Há pouco tempo, antes dessa entrevista, eu estava justamente em reunião aqui com um rapaz que pensa em implantar, que nós vamos implantar um aplicativo também em Caratinga. Eu creio que no máximo tardar 30 dias já vai ter um aplicativo também para poder favorecer o usuário do táxi.
Isso significaria o quê? Taxistas deixariam de ser taxista para trabalhar nesse aplicativo?
Não, o taxista ele continuaria fazendo a função do taxista, só que esse aplicativo ele poderia favorecer a vida do usuário. Seria feito um aplicativo no qual o usuário ele acionava o táxi, que ia estar devidamente cadastrado, o taxista ia estar cadastrado nesse aplicativo e o táxi mais próximo ele iria pegar esse passageiro no seu local e levar até o seu destino, porque hoje nós cobramos a corrida à distância, que também é autorizada pelo decreto. Então isso ia favorecer na rapidez, na segurança também, porque o usuário ele ia continuar a trabalhar com o taxista, que ele é devidamente cadastrado, e não seria um estilo Uber, que não sabe nem quem é que está dirigindo, então ele seria mais favorecido.
Jornal da 89.
Aumenta o número de golpes no WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais utilizado em todo o mundo. A reportagem é de Mônica Miranda.
Os golpes no WhatsApp estão aumentando e os estelionatários invadindo. roubando números do Zap. A especialista em tecnologia da informação, Nathalie Padovani, disse que esse golpe não é fácil de ser dado, mas que eles conseguem. Ela orienta as vítimas.
Bom, não é fácil, elas dependem principalmente de alguém dentro da operadora ou de ter os seus dados para poder conseguir fazer a recuperação desse número. O que eles fazem? Eles vão à operadora, fazem o bloqueio da sua linha como se você tivesse perdido o chip, recuperam esta linha e após isso eles ativam o seu WhatsApp dentro do celular deles. Se eles tiverem acesso à sua conta do Google ou à sua conta do iCloud, eles ainda conseguem puxar os seus dados e as suas informações passadas dentro do WhatsApp.
Como a gente pode fazer para se proteger?
Bom, hoje dentro do WhatsApp existe a verificação em duas etapas, que ela é ativada dentro do menu do WhatsApp. Você vai lá, ativa e coloca um PIN, que é uma senha de 4 números. Se você tiver essa senha, se alguém tentar recuperar o seu WhatsApp, ele vai te pedir essa senha de 4 números. Se ele não tiver essa senha, ele não consegue recuperar os seus dados.
Como é que eu descubro que alguém invadiu o meu WhatsApp?
O seu celular vai parar de funcionar, porque para o seu WhatsApp funcionar, a sua linha precisa estar ativa. Então, eles vão desativar a sua linha e vão ativar ela num outro celular. Então, o seu celular vai parar de funcionar completamente. Nem ligação você vai conseguir fazer. E caso o seu número seja clonado, você deve bloquear esse número no WhatsApp, você bloquear o número na operadora. Você tem como enviar um e-mail para o WhatsApp falando que essa conta sua foi invadida para eles fazerem o bloqueio. Ela fica bloqueada durante 7 dias e somente após esses 7 dias você consegue recuperar esse número, ou você ou eles. No caso, eles não vão esperar 7 dias, então você vai pegar a sua conta novamente.
O delegado Felipe Nogueira de Carvalho, da Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes da Polícia, explica também como que o estelionatário consegue os números das vítimas.
No caso do WhatsApp, é muito comum, às vezes, o estelionatário ele faz uma ocorrência, né, se passando pela vítima, né, ele consegue às vezes esses dados cadastrais, esses dados pessoais da pessoa, né, sendo que hoje a própria questão de internet e tal, de financiamento, hoje não é uma coisa, infelizmente, não é uma coisa tão difícil de se obter. Ele normalmente faz uma ocorrência falando que aquele chip, aquele celular foi extraviado ou furtado. Num segundo momento, ele tenta habilitar esse número, né, ele se passa por essa pessoa e tenta habilitar esse número num outro aparelho, num outro chip. Coisa que, por consequência, ele acaba filtrando, acaba baixando todos esses dados. Né? Uma outra coisa que acontece, a gente não pode ser categórico quanto a isso, mas de fato, né, sabe-se que acontece muito, pessoas, às vezes, dentro de uma operadora, independentemente dessa ocorrência de furto ou extravio, né, a pessoa simplesmente desabilita um chip, né, um número de um chip, e habilita esse número num outro chip. E acaba que a pessoa que está por trás disso acaba filtrando, né, esses dados, e muitas vezes se passa pela vítima a fim de tentar solicitar, pedir junto aos amigos dessa vítima alguma vantagem econômica. Né?
Repórter Mônica Miranda.
E depois do intervalo, profissionais de saúde e ex-fumante falam sobre os males do cigarro e as estratégias para deixar o vício no Dia Nacional de Combate ao Fumo.
Libertadores, Cruzeiro enfrenta Flamengo no Mineirão, podendo perder por 1 gol de diferença para avançar às quartas de final.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
No Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Rádio Cidade recebeu no Estúdio 89, para uma entrevista ao vivo em nossa página no Facebook, 2 profissionais de saúde e uma ex-fumante. A médica clínica geral do programa Mais Médicos, Graciele Peron, e o psicólogo do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Fabrício Bonfim, falaram sobre os males do cigarro e, principalmente, sobre o programa gratuito oferecido pelo SUS para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Zeila Maria Neto, que fumou por mais de 40 anos, participou deste grupo de apoio e não fuma há 5 meses. Neste programa de ajuda ao combate ao tabagismo em Caratinga, que é oferecido pelo SUS, nós vemos um perfil de pessoas que procuram por este serviço no município?
O perfil que o programa atende é um perfil de faixa etária adulta e geralmente não é a primeira vez que tentou. e já vem
muitas vezes tentou sozinho.
Isso, já fez, né? Fizeram e várias tentativas sozinho e agora eles vêm tentando com o apoio, né, dessa equipe brilhante.
Este programa já acontece no município há alguns anos, né, Fabrício?
Sim.
E ele vem obtendo bons resultados. Qual que é o índice de sucesso das pessoas que procuram pelo programa para pararem de fumar?
A gente trabalha com uma média de 50% de sucesso. Mas nos últimos grupos a gente tem conseguido até uma porcentagem maior, na faixa de 70% de pessoas que procuram e que conseguem parar de fumar.
Para ficar claro, esse programa, ele acontece no SUS, é gratuito tanto o atendimento quanto as medicações, porque também envolve medicação, né? Como que é feito esse trabalho com as pessoas?
Isso, o programa de combate ao tabagismo é feito com equipe multiprofissional e a questão do tratamento medicamentoso é uma possibilidade daqueles que realmente necessitarem de estar fazendo uso.
Que tipo de medicamento, por exemplo?
O SUS, Sistema Único de Saúde, junto com parceria também à Gerência Regional de Saúde, que isso é Belo Horizonte e Coronel Fabriciano, junto com a Secretaria Municipal, que é Caratinga, ele disponibiliza o adesivo de nicotina e a substância química, que é o BUP, a bupropiona.
E essa medicação vai ser ministrada de acordo com o perfil. Nem todos precisam tomar a medicação.
A médica vai fazer a avaliação do grau de dependência do participante e, através dessa avaliação, ela vai saber se a pessoa vai precisar usar o medicamento ou não. Porque algumas pessoas, simplesmente com o apoio do grupo, o apoio psicológico, ela consegue vencer o vício e parar de fumar. Dependendo de um grau de dependência que seja pequena, ela consegue parar sem o uso da medicação.
A doutora pode falar melhor nesse sentido, mas nós fizemos aqui uma pesquisa rápida também, que o cigarro, ele tem tantas toxinas que até a fumaça, somente a fumaça do cigarro, tem mais de cerca de 4.700 substâncias tóxicas, de acordo com os estudos. Entre essas substâncias, a nicotina, que atinge o sistema nervoso central, eleva a pressão sanguínea, a frequência cardíaca, diminui o apetite. Estas são apenas algumas das consequências. E o alcatrão, que provoca doenças cardiovasculares e diversos tipos de cânceres.
Isso.
Nesse sentido, doutora, a gente pode falar que o cigarro é uma droga?
O cigarro hoje ele é considerado uma doença. Ele está incluído no Código Internacional da Doença. E por ser, né, tratado como doença, ele necessita que a pessoa sensibiliza, é o dia 29 de agosto, é a sensibilização ao combate ao fumo. Ou seja, os ouvintes, né, que estão fumando, eles não estão fumando sozinho. Tem os fumantes passivos, os que estão à volta deles, quem as pessoas que ele ama, né, os profissionais com quem que lidam durante a jornada de trabalho, em casa, os filhos, a esposa ou o marido. Então é uma questão de combate mesmo. Hoje é o dia de conscientização nacional de combate ao fumo, devido a esses efeitos nocivos ao acender o primeiro cigarro. Em torno de 4.750 substâncias são liberadas ao acender o primeiro cigarro. Isso gera um malefício para o meio ambiente, para as pessoas que estão em volta e sem contar o que você falou, né? O efeito da dependência no cérebro, do câncer, relação direta com vários tipos de câncer, com os efeitos simples e imediatos do cigarro, que é a sensibilidade da língua aos alimentos, o cheiro que muda, a pessoa passa a não sentir o olfato adequadamente. Então, tem os efeitos imediatos, tem os efeitos tardios relacionados ao cigarro. E hoje, mais do que nunca, parabenizar, né, a Rádio Cidade, a Secretaria Municipal de Saúde, por estar fazendo essa conscientização. Procure o posto de saúde mais perto, deixe o seu nome, insista em ter esse esforço em querer parar de fumar, que é o primeiro passo. Não é deixar doença falar que você quer parar de fumar, é você ter essa vontade, né, inicial, partindo de você, não de terceiros. Junto com a equipe de saúde da família, junto com o núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, nessa luta, que é o dia de hoje.
E o Fabrício, como psicólogo, acho que pode dar uma mensagem também, Fabrício, para a pessoa que tem medo de tentar com medo de não conseguir.
A maior dificuldade de vencer a questão da dependência do tabagismo é a dependência psicológica. Que muitas vezes a pessoa pensa assim: se eu não fumar, eu não consigo pensar. Se eu não fumar, eu não consigo trabalhar. Do tratamento do grupo, a gente vai trabalhar esse pensamento disfuncional. Nós vamos mostrar para a pessoa que ela tem condições de trabalhar e de pensar sem ter necessidade de fumar. Nós vamos trabalhar questões de desenvolver na pessoa aptidões positivas na vida dela, que ela possa fazer essa substituição saudável na vida dela. Trocar o cigarro por uma prática esportiva, por um novo hobby, e ela vai conseguir vencer essa questão da dependência do cigarro.
E não precisa de ter medo de não conseguir na primeira tentativa, né?
A maioria das pessoas só conseguem depois que tentou a segunda ou a terceira vez. Mas ainda assim, tem pessoas que na primeira vez conseguem parar de fumar. Mas nunca desistir, porque no grupo a gente trabalha também a recaída. Que é essa possibilidade da pessoa parar por um tempo, depois ela tem uma recaída, ela volta a fumar. Mas não é motivo para desistir do grupo.
Então, neste grupo que o SUS oferece gratuitamente esse acompanhamento do fumante, nós temos uma médica, psicólogo,
nutricionista, educador físico, farmacêutico, toda uma equipe multiprofissional para ajudar a pessoa a vencer todas as barreiras e dificuldades que ela enfrenta ao parar de fumar.
E falando em motivação, nós temos aqui um caso da Zeila, que muitas pessoas conhecem. Eu vou pedir licença aqui, o Fabrício, para a gente terminar essa entrevista com um testemunho, com um depoimento da Zeila. E a Zeila fumou por mais de 40 anos, Zeila?
Fumei por 42 anos.
E o que te fez, assim, parar de fumar?
Um profissional do grupo do NASF, que é a minha freguesa, no comércio do qual eu tenho atualmente, ela foi até o comércio e me fez o convite para que eu participasse. Eu pedi a ela, que eu tenho um irmão que estava com problema de saúde devido ao fumo. Aí eu pedi a ela que eu levasse meu irmão. E fomos, eu, meu irmão e uma prima. E nós três conseguimos vencer o vício. A abstinência é muito forte. Parar de fumar não é fácil, mas você consegue. Uma coisa que eu nunca pensei conseguir e hoje eu consegui.
Você achou que não ia conseguir, não ia dar conta?
Não, nem. Portanto, no dia que eles marcaram, tem um dia D para parar de fumar. Ah. Esse dia eu fui só hoje não ir no grupo.
Com medo de assumir o compromisso.
É, com medo de assumir. Aí uma semana depois eu resolvi, fui e consegui.
Seu recado para quem fuma tanto tempo, olha gente, mais de 40 anos fumando e ela conseguiu com o apoio desse núcleo aqui em Caratinga. Seu recado para quem está nos ouvindo e já tentou e está desanimado e acha que também não consegue, fale para essas pessoas, por favor.
Primeira coisa, ter a vontade de parar de fumar. Aí depois procurar o grupo, que é só fazer uma inscrição no posto de saúde da sua unidade. Ir lá e não ter medo, que você vence. Não ter medo, porque são dois grupos. É um grupo na segunda e um grupo na quarta. O grupo da segunda-feira foi 70% das pessoas que pararam de fumar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira sem previsão de chuva em Caratinga. O sol aparece entre muitas nuvens durante todo o dia. A máxima é de 27 graus e a mínima de 14.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
O Cruzeiro defende hoje, às 9h45 da noite, no Mineirão, a vantagem de 2 gols para garantir vaga nas quartas de final da Taça Libertadores. Flamengo, por sua vez, tenta um feito inédito: conseguir reverter a derrota em casa no primeiro jogo e se classificar para a fase seguinte. Técnico Celeste Mano Menezes manteve os portões fechados nesta terça-feira, fazendo mistério sobre a escalação. Na lateral direita, a dúvida é entre Edilson, que pode voltar ao time após se recuperar de um edema na coxa direita, e Lucas Romero, que vinha jogando. No ataque, Raniel e Barcos brigam por uma vaga. Esse será o 50º jogo disputado em Minas Gerais, entre Cruzeiro e Flamengo, e o time celeste possui vantagem. Foram 23 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Cruzeiro marcou 76 gols e sofreu 49. No geral, foram 92 duelos. Cruzeiro possui 35 vitórias contra 32 do Flamengo e são 26 empates. A Raposa marcou 117 gols e o Rubro-Negro 120. Os prováveis times para o jogaço desta noite. Cruzeiro deve iniciar com Fábio, Romero, Dedé, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta no comando de ataque Barcos. Já o Flamengo, do técnico Maurício Barbieri, deve iniciar com Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte e René. Cuéllar, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Diego e Vitinho no comando de ataque Henrique Dourado. Trio uruguaio apita o jogo. Árbitro Andrés Cunha, auxiliado por Nicolas Taran e Maurício Espinosa. Acompanhe a partir de 9h30 da noite a jornada esportiva Cidade Itatiaia com o primeiro time do rádio. Narração de Alberto Rodrigues Vibrante, comentários de Léo Figueiredo e Cadu Doné, reportagens Samuel Venâncio, Emerson Pansieri e Fabrício Calazans. A noite da Libertadores ainda tem dois jogos importantes. Na Argentina, no Monumental de Núñez, o River Plate pega o Racing. Na partida de ida das oitavas, o placar não saiu do 0-0. E no Itaquerão, às 9h45, o Corinthians pega o Colo-Colo. No jogo de ida, a equipe chilena venceu por 1-0. Ontem o Grêmio se classificou ao vencer o Estudiantes por 2-1 e nos pênaltis fazer 5-3 na equipe argentina. O Santos foi eliminado no Pacaembu ao empatar em 0-0 com o Independiente. Amanhã, quinta-feira, se encerram as oitavas de final da Libertadores. Às 7h30 da noite, no Defensores del Chaco, no Paraguai, tem Libertad e Boca Juniors. A equipe argentina fez 2-0 no jogo de ida. E o Palmeiras, no Allianz Parque, às 9h45 desta quinta, pega o Cerro Porteño do Paraguai. Na primeira partida, o time paulista venceu por 2-0. Com as notícias da Libertadores, para o Jornal da 89, repórter Adriano Ângelo.
O Jornal da 89 desta quarta-feira termina aqui com as últimas notícias de Caratinga e região. Acesse o novo site radiocidadecaratinga.com.br para acompanhar as notícias da região e também compartilhar com seus amigos.
Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Boa noite.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.